Manhã Total.
Volver, Washington, me dê notícias aqui de Bruno, do gerente da Compesa. Teve aquele acidente, mas está tudo bem com ele, né? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Silvano, Tito e Michele aqui no estúdio. Bom dia, ouvintes da Pajeú, em especial os clientes da Compesa. Nil, infelizmente a gente teve esse choque, aí, esse, né, susto. Sexta-feira teve essa colisão num veículo da Compesa, em que encontrava-se nele nosso gerente, Sérgio Bruno, e um funcionário nosso, Daniel Pantaleão. Mas graças a Deus não teve nada mais sério com os dois. Agora mesmo, antes de vir para a rádio, já passei na casa de Bruno, que teve as escoriações um pouco mais graves, mas foi só escoriações superficiais. Ele já está em casa, está bem, e a gente está torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível para voltar ativo.
Agora, para nós que vivemos nessas estradas, né, Washington, essa questão dos animais soltos é sempre um risco, né, infelizmente.
Infelizmente, Nil. Infelizmente a gente vê tantos acidentes, tantos históricos, principalmente aqui na região, e a gente fica à mercê e torcendo para que as autoridades tomem alguma providência, porque a gente sabe que isso é rotineiro. Não foi só esse não foi o último. A gente sabe que vai vir mais e as precauções, o que se deve ser feito, infelizmente as autoridades competentes não agem com a maneira, com a correção que se deve ter para evitar.
Vamos aqui para as questões. Na Berta Celle e Travessa 2 de Sobreira, e também na rua Simão Alves, estouramentos. E o que eu estou achando curioso é que agora há pouco ligou o Cláudio da rua João Rodrigues dizendo que lá na rua dele está 15 dias sem água. E nos outros, Berta Celle e Simão Alves, com estouramento. O que é que pode estar acontecendo aí?
Olha,
Simão Alves é água também, né? Ou é esgoto? Simão Alves é água, né? Que o Vitor falou. O que é que pode estar acontecendo?
Olha, Nil, a questão de vazamentos, a gente, como eu disse, a gente está com a demanda de oferta de água aqui em Afogados da Ingazeira bem significativa. Então, essa questão de vazamento sempre ocorre, principalmente em finais de semana, quando a gente sabe que o consumo diminui e a pressurização na rede sempre aumenta mais. Essa questão dessa falta d'água há 15 dias, a gente vai analisar mais...
Em loco,
exatamente, porque a gente não tem em nenhum setor aqui em Afogados da Ingazeira problema com abastecimento com esse tempo. Então é bom que a gente tome alguma... vamos verificar primeiro em loco para saber o que está acontecendo e ver a veracidade, porque eu verifiquei agora de manhã, antes de vir para cá, como você tinha me chamado, eu passei no escritório e não tem nenhum chamado até sexta-feira desses setores. Então eu não acredito que você vai passar 15 dias sem água e não vai abrir nenhuma ocorrência. É bom a gente verificar. Às vezes, eu sei que nesse setor que você falou agora que reclamaram que está 15 dias sem água, a gente teve que fechar ontem de manhã devido a um estouramento na área. A gente fechou ontem de manhã, mas está há 2 dias só. 15 dias eu estou achando demais. E mesmo assim a gente está concluindo esse serviço agora de manhã e provavelmente agora, na parte da tarde, já deve estar sendo liberada água para esse setor. Uhum. Mas mesmo assim nós vamos verificar, vou pegar direitinho essa pessoa que entrou em contato com vocês para fazer uma visita lá para realmente ter noção do que está acontecendo.
Nessa questão dos vazamentos, ouvinte dizendo que na Berta Celle, na rua da oficina de Sidrac, tem vazamento. Né? Simão Alves também, como acabei de falar, teve uma reclamação agora há pouco de vazamento também, é porque são muitas mensagens aqui no WhatsApp, mas aqui queria saber, aqui é esgoto, rua 7 de setembro, entre o salão paroquial e a Escola Geral de Cipriano, também tem vazamento. Isso é o quê? Pressão, é?
Olha, como eu disse, a gente está trabalhando praticamente com a cidade toda fora do rodízio. Então a gente pressuriza bem a rede, principalmente no final de semana que o consumo é menor, principalmente no domingo. Sempre a gente tem, em termos de consumo, o pessoal utiliza menos. Então a pressão é maior na rede e acontece esse estouramento. Mas eu vou pegar toda essa demanda que você está me passando. A gente está priorizando os vazamentos que são maiores, que são nas redes principais. A gente está com um vazamento muito grande ali, próximo na entrada da Manuel Borba, próximo ao posto de Toninho ali, que provavelmente na rede principal a gente já está com a equipe resolvendo. Estamos com a equipe aqui também na rua Senador Paulo Guerra, no fórum, que a gente está fazendo um rebaixamento de rede lá, que estava estourando com frequência aquela rede. E vamos direcionar para a gente começar a sanar todos esses vazamentos. Vamos pegar esses que estão maiores, que tem um maior desperdício de água, para priorizar, mas com certeza até o final do dia a gente vai ver se consegue passar em todos eles.
Secretário Silvano, ainda vai falar da agenda positiva, dessa coisa legal que aconteceu no São Francisco. Inclusive, secretário do Povo, eu vou trazer dois momentos dele antes e depois, né? E inclusive o pessoal da comunidade me convidou em nome da rádio, eu pedi para ele ir, porque como ele foi Foi quando estava ruim, vai agora no bom também para registrar, porque ele fez aquela primeira matéria e a prefeitura teve a iniciativa de fazer a obra, que é muito importante. Mas aqui a reclamação de um buraco na Isidio Leite em frente à casa de Marquinhos do Palco. Estão pedindo para você mandar alguém para lá. A Rosa Cristina está fazendo esse registro. E a Luciene Siqueira da Macambira pedindo providências em relação à iluminação pública. Eu quero saber já se iluminação já é com a prefeitura ou se ainda é com a CELP.
Bom dia, Nil.
Bom dia, Nil.
Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Na verdade, Nil, ainda não é com a prefeitura. Ainda continua, tem um prazo aí de mais 60 dias para poder tomar de conta da manutenção da cidade.
Uhum.
Agora, veja bem, quanto a esses buracos que estão reclamando, quero pedir um pouco de paciência do pessoal, porque aquela chuva de 55 milímetros, na verdade, revirou a cidade toda. Onde tinha pequeno buraco, hoje tem uma cratera enorme. E a equipe de trabalho da empresa que nós contratamos, ele está com pouca gente. Eu procurei, inclusive, trazê-lo hoje para o RAID, mas ele está viajando, foi a solidão. Vou pedir para ele reforçar e dobrar o número de pessoas, porque está crescendo demais. E eu não estou dando conta. Uhum. Se eu não estou dando conta, eu tenho que contratar mais gente. Então, é por isso que eu tentei trazê-lo hoje, ele viajou, não pôde vir. Mas diga a você o seguinte, neste momento eu iniciei tapando os buracos da João da Cruz, ali ao lado do Bradesco. São 4 buracos grandes, já tapei a metade desses 4, 2. O que fica na Manuel Borba na frente do Bradesco, na esquina da Mestre Quitério com a Manuel Borba, com a 15 de novembro. Hoje à noite nós vamos começar a abrir a Barão de Lucena, ali ao lado dos frigoríficos. A MAF vai abrir ali para fazer a rede nova.
Uhum.
Isso, inclusive, vai começar a trabalhar das 7 às 5 da manhã.
Então vai começar a abrir a Barão do Lucena.
Barão Lucena. A programação vai começar às 7 da noite, vai ir até as 5 da manhã. Eu quero ver como é que o povo vai, né? Porque tem algumas casas, são poucas casas ali de residências, principalmente no primeiro andar ali do lado esquerdo, onde fica Zé de Nicásio, mora alguém ali, né? Do, uhum. do lado que fica os frigoríficos, não mora ninguém. Então, mais zoada da máquina abrindo naquela noite, eu acho que vai incomodar demais.
Vai causar alguns transtornos.
Vai causar. E se não der certo, tem que partir para ir durante o dia. Porque eles querem trabalhar. E o que fizer durante a noite, eles já deixam com a repulsão feita.
Para liberar,
porque o movimento ali é muito intenso, né? E o fluxo de carro e de gente é muito, muito grande. Então, vamos fazer o teste hoje à noite, para ver se dá certo. Se não houver reclamação, se o povo suportar e não continuar. Se não der, tem que ser durante o dia mesmo. Uhum.
Vai ajustando com a empresa, né?
Exatamente.
O ouvinte está querendo saber aqui, parece que é da Augusto Cerquinha, dizendo que quer saber o seguinte, problema de esgoto retornando para as casas, esse problema, tecnicamente, quem tem que resolver, o dono da casa ou a prefeitura?
Não, veja bem, se for na linha de esgoto, na parte externa da rede, na rede municipal, é a prefeitura. Agora, se o problema é de obstrução interna, né? Dentro da própria residência, tem que mandar fazer, é o proprietário.
Uhum.
Agora nós podemos ir olhar e verificar. Porque, inclusive, Augusto Cerquinha tem uma cratera também enorme lá, está aqui na relação para ser de hoje para amanhã de fazer.
Porque
ontem eu tentei botar as duas caminhonetes, mas o pessoal trabalhou o sábado todo lá nas três ruas que foi inaugurada, aí ontem eles não quiseram ir, ficaram cansados, né? Com razão. Aí eu vou tentar, no próximo domingo, eu botar duas equipes. A gente bota 10 homens com duas caminhonetes para tapar pelo menos a metade dos buracos que tem.
Tem gente para falar no telefone? Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Miguel Viveiro Siqueira, do Barco Planalto.
Diga, Miguel.
Ô, Leozinho, eu queria perguntar ao senhor Bombinha que tem, na faixa de um ano, que aqui no Barco Planalto ele mandou passar patroa subindo. Passou, ficou bem bom, mas de lá para cá não teve mais um retoque, não teve mais máquina passando nem nada. Passa muito carro. Aí tem muita buraqueira depois da chuva. Estragou muito, está intransitável. Está tão ruim da gente ter acesso às casas da gente.
Uhum.
Eu queria saber se ele tinha como mandar passar a máquina, botar umas caçambas de aterro e mandar espalhar aí com a patroa.
Sei como é.
Aí queria saber dele se tinha. Mandar fazer isso aí, porque a gente acha que fica numa situação difícil, só não tem calçamento, não tem nada aqui. Nenhum acesso para ir para a cidade não está tendo, porque está intransitável.
Ele ouviu aqui, diga, secretário, o que é que o senhor disse para ele?
Eu acabei de passar lá, que eu estava no Miguel Reis, que vou concluir a semana o meu filho Miguel Reis, a erosão que é provocada, porque isso vem lá do Detran, toda a água desce exatamente na margem da pista ali, sabe?
Uhum.
A erosão que abriu deve ter uns 30 metros de extensão. Eu fiz o ano passado, ficou muito bom. Agora eu estou aguardando que nesse passa, primeiro período da chuva, vamos mandar passar, botar umas duas caçambas para dar uma melhorada, porque definitivamente eu vou fazer a partir de junho, que a chuva suspende e não estraga mais. Mas na verdade precisa recuperar, a começar da linha do trem até chegar no hospital.
O Jânio está dizendo que houve uma promessa de tapar os buracos no trevo da saída para ali Tabira, Carnaíba, com asfalto ali, não fez ainda. Quando é que dá para fazer?
Não, na saída de Tabira foi feito. Inclusive foi um pedido de Anchieta Santos, e ele até me agradeceu, sabe, eu mandei fazer. Agora, eu vou mandar fazer aquele da linha do trem, que ali tem pequenos buracos, do lado esquerdo tem um maior, mas eu vou mandar cobrir aquela parte que fica a linha do trem, vou mandar cobrir.
Bom, sábado o senhor teve, o secretário do povo estava lá também no São Francisco. Mas antes vamos para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia, Nilson.
Bom dia, quem é?
Nilson, é Márcia.
Diga, Márcia.
Ô, Nil, é porque ali, na rua Pedro Ivo, no bairro Borges, a gente vai falar, as luzes dos postos, eu sei que é competência da CELC ainda, mas há um ano que tem um poste lá que a luz não funciona. A gente já fez reclamação, o secretário do povo já foi lá, e a rua está muito esburacada, Nilson.
Qual o nome da rua? Repita, por favor.
Pedro Ivo, no bairro Borges.
Certo.
Tá assim, ficando intransitável. A rua já é pequena, estreitinha e é complicado.
Quem é seu que mora? Quem é seu que mora lá?
É minha mãe que mora lá.
Sua mãe, né?
Uhum. É minha mãe. Eu já fui o secretário do povo. Teve a questão da iluminação, a questão dos buracos. E assim, o calçamento está todo se estourando.
Uhum.
Aí tá meio complicado lá. Tem muita criança, tem 12 à noite. Pode passar lá à noite, mandar a Alexandre lá, que você vê a situação dos moradores. É muito ruim.
Uhum.
Então, pelo menos na competência da prefeitura, vê a questão do calçamento que está todo se soltando.
Uhum.
E na CELP eles não aproveitam, porque senão a gente vai fazer um bolo de aniversário para os postos de lá.
Ok. Secretária, anotou aí?
Nil, o problema do calçamento é com a prefeitura, é comigo. Eu já recebi, inclusive, na semana passada, uma reclamação da senhora. E agora, a parte de iluminação, ela tem que ir lá na... Ela tem que ir na...
CELP?
Não, na Secretaria lá, de Infraestrutura. Tem um ofício de um padrão. Aí ele pega o nome da rua. Ela assina de caminho para
a
CELP.
Agora, sabe o que eu estou achando, Silvano? Eu estou achando que a CELP vai empurrar com a barriga isso para vocês pegarem tudo em junho.
Não, mas, ô Nil, eles estão... A semana passada, eles estão
fazendo...
Fazendo expansão de rede, sabe? E estão colocando a luminária.
Porque o prefeito... Vocês pegam em junho, né?
Exatamente. Então o prefeito o diretor da CELP esteve aqui a semana passada. E ele, não sei se foi por esse motivo que eles vieram, mas eles estavam na periferia fazendo a expansão da rede. Uhum. E botando luminária em muitos lugares. Eu recomendo que ela vá, deixe com a secretária lá a solicitação, o nome da rua, e leve o barramento do posto, o número do posto, para que se faça um ofício, ela assina e a gente caminha direto para a CELP.
Washington, dessas chuvas que caíram, é verdade que não pegou água em nada, assim, esses reservatórios com crise, não ajudou para nenhum?
Não, Nil, infelizmente, esses maiores reservatórios, quer dizer, quase todos os reservatórios da região nossa, a gente não teve recuperação significativa em quase que nenhum deles, com exceção de Nossa Senhora de Lourdes, da Solidão, Poção e Jabitacá, que pegou algo que a gente já está trabalhando com Poção. Tuparetama, a barragem de Tuparetama também teve uma recuperação que a gente tirou do Rosário, está abastecendo com a barragem de Bom Sucesso agora.
Então, Bom Sucesso pelo menos está.
É, a gente teve um.
Acudindo Tuparetama.
Tuparetama, exato.
Mas Rosário.
Agora, Rosário, que é a nossa maior preocupação, infelizmente não teve recuperação nenhuma. A gente está em torno de 2% da sua capacidade e com a perspectiva de colapso total para 45, no máximo 60 dias.
Que triste. Brotas, nada?
Não, Brotas tem uma recuperaçãozinha pequena. A gente está utilizando Brotas também, está retirando água de Brotas. E nessas chuvas que deram aqui na região, essas chuvas que foram, ela teve uma recuperação quase que insignificante para o que a gente está precisando hoje.
Que coisa, né? Bom, vamos para o antes e depois aí, o Evandro Lira, e aí tem que dar os méritos para esse trabalho do Evandro também, do ponto de vista da importância da imprensa de estar martelando, mas prefeitura realizou o trabalho, a gente tem que reconhecer, naquelas ruas do São Francisco. Então vamos ouvir aqui primeiro uma matéria que Evandro fez. Essa matéria foi colocada inclusive nas redes sociais, que foi a situação no São Francisco das ruas que sofriam muito com as chuvas. Vamos recordar.
O caso é sério aqui na Travessa José Barbosa e Emanuel Bezerra, em Afogados da Igazeira, no bairro São Francisco. Os moradores dessa rua não têm para onde ir. Se for para um lado é lama, para o outro é lama. Está cercado, eles estão ilhados, não conseguem se movimentar. Eu tenho aqui muitos moradores que estão indignados, cada um quer dar uma palavra e dizer o que é que está passando, sofrendo.
A experiência é a mesma coisa, meu amigo, de conviver com os porcos. Porque os porcos hoje estão tendo mais luxo do que nós. Porque hoje um chiqueiro de porco é encimentado, é bem lavado, né? E nós vamos nesse sofredor.
Eu estou indignada. A gente vive de baixo astral, baixa a autoestima. A gente não tem autoestima para viver. A gente se sente humilhado, tendo que votar todo ano, sair de casa para votar e viver dentro de uma situação dessa.
A tristeza, não tem como. Não tem como você sair de dentro de casa. Você quer ir na rua resolver um negócio, não tem como você sair de dentro de casa, ter um transporte, nem nada dentro de casa. É difícil mesmo pra gente aqui.
Pra poder andar aqui na rua, tem que ir por cima do muro. É o equilíbrio. Aqui é um treinamento pacífico.
Aí a matéria do Evandro naquele dia. Complicado. Que dia foi isso que ele fez essa matéria? Isso foi ano passado, né? A matéria é de... Cadê a data aqui? Dona Maria, a senhora consegue... Fevereiro de 2014. Ó, foi fevereiro desse... do ano passado, né? E agora o Evandro voltou lá, inclusive como convidado da comunidade, para celebrar a entrega da rua. Vamos ouvir como foi. A rua asfaltada e calçada.
De inaugurações como essa.
Bem, nós estamos agora aqui na rua Manuel Barbosa, é a rua do Piscinão. A rua está calçada hoje, está sendo entregue. A Manuel Bezerra está sendo entregue hoje aqui pelo prefeito Patriota. Uma festa muito, muito bonita, onde os moradores mesmo aqui que receberam muito felizes. Eu estou aqui com a dona Lourdinha, que ligou tanto para a gente. Está feliz, né, dona Lourdinha?
Evandro, hoje é um momento de muita felicidade para nós. A gente é um momento em que a gente estamos externando a nossa gratidão a vocês, a Rádio Pajeú, que foi nossa parceira. E tantas vezes eu abusei tanto você veio demais aqui nessa rua. Todo momento estava ocupando vocês. Então hoje a gente agradece de todo o nosso coração. Porque a gente nem acredita. Tem hora que eu... Ainda, como eu disse, eu ainda fico me perguntando, meu Deus, será que isso é verdade? Será que eu acordei mesmo? Era muito difícil, Evandro. Para sair de dentro de casa, a gente saía se pegando nas paredes, do lado da minha casa. Não tinha... Na frente tinha calçada, tudo bem, para passar. Mas do lado, que não havia calçada, tinha que sair se pegando nas paredes, procurando um cantinho para pisar, porque a gente caía... Várias vezes a gente caía mesmo dentro da lama, ficava todo lambuzado de lama. E hoje a gente estamos muito felizes. Se a gente implorou, pediu e a gente fomos atendidos, então hoje o momento é de agradecimento. Por isso que eu agradeço em nome de todos os moradores, agradeço de todo o meu coração. Muito obrigada a vocês, ao prefeito e principalmente à Rádio Pajeú, como eu disse, que a Rádio Pajeú tem sido nossa parceira em todos os momentos. Muito obrigada.
Falou dona Lourdinha, bastante emocionada. Nós vamos ouvir aqui outra pessoa aqui do bairro, uma autoridade, que a gente quer saber da satisfação de todos nesse momento. São três ruas que estão sendo entregues aqui no bairro São Francisco e foram demandas do secretário do povo, foram atendidas, a comunidade atendidas através da cobrança que foi feita no rádio. A gente fica muito feliz com isso. Portanto, vamos ouvir mais uma pessoa. São Francisco. Vamos começar agora com dona Elizabeth Ramos, do Conselho de Moradores do bairro São Francisco, que estava aqui presente, está presente, aliás, no evento da entrega das ruas calçadas, as ruas pavimentadas foram cobradas, e aí está sendo atendido agora, está feliz, né?
Olha, eu estou muito feliz, é um prazer imenso, eu faço parte do Conselho de Moradores desde 1980 e fico muito feliz com um trabalho desse, três ruas ao mesmo tempo, calçada, duas ruas calçada e uma pavimentada. É um prazer imenso para os moradores e para nós do Conselho, é gratificante. Nós ficamos muito felizes, patriota, está sendo um pioneiro, está sendo um pioneiro no trabalho dele, porque ele tem que atender os bairros, a cidade e a zona rural. É um prefeito que tem trabalhado em prol da população mais carente. Apesar da crise, ele vem fazendo um bom trabalho. Os moradores estão de parabéns e eu, do Conselho de Moradores, fico muito feliz com o trabalho do prefeito José Patriota e os moradores ficam muito felizes com suas ruas calçadas e pavimentadas.
Muito bem, vamos agora ouvir as autoridades. Muito obrigado. É aqui no bairro São Francisco, é a rua Manuel Bezerra e a rua José Barbosa, né? Essa rua que é a Travessa José Barbosa, que era conhecida como a rua a Travessa do Piscinão. Tem mais, que a gente está aqui muito feliz com isso, que foi uma demanda na época do secretário do povo, atendida através da comunidade, a prefeitura, a gente está agradecendo aqui. E vamos ouvir agora, saber do prefeito, do secretário, se ele pode falar com a gente, para dizer dessa entrega de hoje aqui. Bem, eu estou agora no local aqui, afastei um pouquinho do local, justamente onde era o piscinão. Foi a minha primeira demanda quando comecei o trabalho aqui, o secretário do povo, quando procurei e conheci pela primeira vez o secretário Silvano Brito. E aqui ele já deu uma solução. O resultado está aqui hoje, são três ruas calçadas, todo mundo feliz, está todo mundo satisfeito, viu, secretário? E o senhor aqui à noite, eu estou dedicando aqui até pela parceria que o senhor tem tido, a paciência, e ouvindo, e dando a resposta sempre que pode, mas não deixa sem ter uma solução. A gente está muito feliz aqui com isso, são três ruas, que coisa boa. Secretário Silvano Brito.
É verdade, agora você... Logo que chegou, você acompanhou de perto, você sabia que era conhecido exatamente como piscinão. Nós enfrentamos, levamos ao prefeito, ele autorizou, realizamos a obra, o meca de todos nós, porque se não existe a colaboração dos órgãos da imprensa, que nos informa onde existem os problemas. Você sabe que todas as vezes que você procurou, eu tenho saído com você. Tenho ido em loco e procurado resolver. Espero que você continue nos colaborando conosco e lhe digo o seguinte: a orientação do prefeito é acompanhar de perto, atender todas as solicitações.
Então, o papel da Rádio Pajéu é justamente ouvir o povo e também as autoridades, as edifais.
Não, a Rádio Pajéu tem sido um suporte, só tenho a agradecer, porque uma cidade do Porto de Afogado, eu só tomo conhecimento através do rádio. As duas secretárias ficam sempre ouvindo, uma com o rádio e outra com o outro. E eu sempre que estou em casa, estou ouvindo, quando estou no carro, que agora o meu carro tem um rádio, aí eu vou ficar ouvindo. Pode ficar certo. A parceria continua, um trabalho conjunto, aí nós conseguiremos fazer muitas coisas. Um abraço.
Muito obrigado, parabéns, secretário Silvano Brito. Vamos ouvir agora o prefeito José Patriota, hein? Ele vai falar com a gente.
Aplausos para o prefeito José Patriota. Lado da inauguração.
Prefeito José Patriota, vamos falar com ele agora.
Vamos falar com ele aqui. José de Samaragão.
Aí, prefeito.
Obrigado ao homem, à mulher,
prefeito.
A todos
que
vieram.
Prefeito, agora, Zé Patriota.
Vai preparar o palco, não,
só pedir um tempinho seu aqui. Já conversamos aqui com vários representantes, inclusive o secretário Silvano Brito. Está todo mundo feliz aqui com o papel da prefeitura. O senhor que atendeu aí as demandas do povo, que era um problema sério. O senhor conhece muito bem aqui. Então, parabéns, prefeito. A gente está agradecendo em nome da comunidade.
Muito obrigado, a Rádio Pajéu, a você, Evandro, a Nil, aos moradores, aos vereadores, a todos, ao conselho comunitário, a todos que se juntaram, a Rádio Escuta o Povo, o conselho Escuta o Povo, os vereadores Escuta o Povo, e eu escuto a rádio, o conselho, os vereadores e o povo, para atender vocês e fazer o que tem de melhor.
Três ruas prontas aqui.
Uma só vez. E já tem a quarta que está ficando também, que é a Pedro Cândido.
Essa demanda não deve nada, né?
Não, aí não falta, né? Mas está todo mundo feliz. Muito obrigado.
Obrigado, prefeito. Portanto, está aí, Nil Júnior. Essa foi a inauguração aqui das ruas. E a gente volta agora, Super Pajeú, secretário do povo. Oferecimento Bradesco, pagamento, saque, depósito no Bradesco Expresso, aposentado, pensionista, servidor público do estado de Pernambuco, tem muitas vantagens. Volta agora, Super Pajeú.
Obrigado, Evandro, e mais uma vez obrigado à comunidade. Eu recebi o convite para ir. Só que eu disse, não, mas é injusto com o Evandro, que acompanhou toda a história da comunidade, e fiz questão que ele fosse representando a Pajeú, discursou lá, foi o maior sucesso lá, o Evandro, e a gente agradece e fica feliz quando acontece isso. Né? Como disse o prefeito, cada um teve uma contribuição, né? O projeto, inclusive, na Câmara foi do Luiz Bizorão, e a gente tem que registrar também a luta da comunidade, mostrar como é importante a organização comunitária e a luta cobrando providências, e a Prefeitura, nesse caso, a gente tem que reconhecer que o secretário se empenhou ao máximo. Agora, tem uma curiosidade aqui. O senhor estava me dizendo que o asfalto é mais barato que o paralelepípedo?
Sim, é verdade. Você tem mãos aí os dados, você pode ver em metro quadrado quanto
custa. A terceira travessa Zé Barbosa custou R$13.975.
Veja a área em metro quadrado na frente.
Com quantos metros quadrados? Cadê?
500 e 400 e pouco.
É, mas aqui, 400 e poucos metros, né? 480 metros quadrados. E uma área igual na Travessa Manuel Bezerra, de 498, a mesma coisa praticamente, mais que o dobro, R$30.856. Então vamos dando asfalto aí para cima, né? E o resultado final sai melhor, né?
O grande problema do asfalto é 100% de recurso do município.
Ah, entendi.
Enquanto o paralelo tem a parte do FEM e tem a parte
que,
do
prefeito, que ajuda, né?
Que ajuda.
A quinta Travessa Zé de Samaranhão foram 1.305 metros quadrados, R$ 81.200.
Exatamente, fica muito alto. E a facilidade do asfalto é o tempo, a habilidade do...
E um dia
você faz uma rua com 150, 160 metros. E o paralelo, além de você fazer, passar um mês para fazer isso, né? Porque tem que colocar areia, lavar, nós fazemos uma terraplenagem e imediatamente colocamos o asfalto. E a outra tem um período de cura, são 30 dias, o pessoal não respeita, bota asfalto em cima e quebra tudo. E o asfalto terminou, quanto mais passa, melhor ele fica.
Interessante isso. Aqui a Carminha está sugerindo, por que você não passa asfalto lá na Gustavo Fittipaldi? A rua está com muito buraco, tem projeto de passar asfalto lá?
Tem, inclusive vou anunciar agora em primeira mão para você, a rua Desce o Campo, aqui na esquina do Bado Naldinho, até vou começar já amanhã a recuperar, nivelar o terreno.
É aquela que vai para o cemitério?
O cemitério, vou fazer até a praça do cemitério.
A Desce Amaral Padilha.
A Desce Amaral Padilha, exatamente. É. Então já começa amanhã a preparar, para ver se quinta ou sexta-feira, se não der... De hoje a oito, e um dia eu faço aquilo.
Washington, a rua com asfalto dá menos trabalho para a Compesa, quebra menos cano do que a rua com calçamento?
Olha, tanto asfalto com paralelo, todas as ruas que são calçadas ou asfaltadas, para a Compesa é muito bom. Porque a gente sabe que nesse período de chuva, o terreno, quando ele é asfaltado, ele não cede. Quando não tem asfalto, quando é terra, ele cede, com certeza prejudica as nossas tubulações. Então, seja com asfalto, seja com paralelo, para a gente é muito importante que todas as ruas tenham, facilita muito o trabalho nosso.
Na rua Padre Luiz de Góes, na rua Doutor Cordeiro, a MAF passou na rua, não fechou as valas e agora está acumulando água, dizendo inclusive aqui, ouvinte, que Bombinha conhece o caso.
Conheço e tomei providência, a culpa está na mão do Doutor Carlos há mais de 3 semanas, ele está dependendo do martelete da MAF, estourou as mangueiras, que tem uma pedra, mas 90% do trabalho foi concluído, só falta, me parece, uma casa do irmão de Gena, que está reclamando todos os dias, liga, já falei com o doutor Carlos hoje para ir e resolveu o problema.
Ouvinte aqui pelo Zap Zap, vamos ouvir, cadê a mensagem?
Bom dia, Nil.
Bom dia.
Quem está falando é Wagner.
Diga, Wagner.
Eu queria saber quem é que realmente fica nessa parte de iluminação, trocar as lâmpadas do posto. Porque aqui na rua Dom Padilha, na subida que nem vai para Cajepe aqui, tem um posto aqui que está apagado, tem 3 meses e a gente já foi lá, eles não vêm trocar. Fui na CELP, a CELP disse que não é com eles, aí na prefeitura, a prefeitura disse que não é com eles, é para Cajepe, e ficamos jogando um contra o outro. Aí ninguém sabe quem realmente é. Será que tinha como você nos ajudar para poder trocar? Que é uma escuridão terrível. O número do posto é esse aqui, eu vou mandar.
Mande, ele mandou já, é XO ou X05554. XO55540, Bombinha. O que é que se pode fazer nesse caso aí, já que ele disse que está tudo escuro lá?
Ô, Nil, eles, como eu disse a você há poucos instantes, eles estavam fazendo na semana passada, acho que continuam fazendo, até mais, daqui mais 60 dias, a obrigação é da CELP. Agora, o procedimento legal é fazer o ofício, assinar lá na secretaria, e nós encaminhamos para que eles façam. Porque se você for diretamente à CELP, aí eles não fazem, não. Entendi. Mas se fizer o ofício de solicitação através da secretaria, eles atendem.
A Freitas, na Casinha Lopes, dizendo que a MAF deixou buraco na rua, metralha, tijolo, pedra, lixo, e o terreno está afundando.
É verdade, já reclamei sexta-feira ao doutor Luiz, inclusive ali na Manuel Mariano, estava acontecendo isso, foi retirado todo o material já da Manuel Mariano, e eles estão acelerando os trabalhos, porque tem muitas ruas, está começando a dar dor de cabeça para mim, são os entulhos que eles estão deixando. Eles deixam areia, deixam barro, deixam pedra, e não estão acompanhando. Já pedi a intervenção do engenheiro responsável, que é o Luiz, ele assumiu o compromisso. Inclusive, ali na esquina do mercado, você vê, você passa ali também todos os dias, tem ao lado do mercado que é a...
Aquela Henrique Dias, ali está um tábua de pirulito, não está, secretário?
Exatamente, eu pedi que ele tomasse providência a partir de hoje, para ele fazer a parte de reposição de paralelo, para que eu possa asfaltar.
Uhum. Bom, vamos lá para o telefone. Alô, do telefone.
Alô, bom dia.
Oi, quem é?
É Luana.
Diga, Luana.
Quer falar no ar? Eu sou da Travessa 7 de Setembro, bairro São Francisco. Então, eu gostaria de saber do secretário Bombinha qual a previsão do calçamento da gente.
Pronto. Anotou, secretário. Qual é a rua?
É na Travessa 7 de Setembro.
Travessa 7 de Setembro. Paulinho está querendo saber de calçamento também, Paulinho? Fala aqui no celular mesmo que... Paulinho deve pedir, Paulinho.
É o calçamento da Cleto Campilo. Quando é que vai ser feito?
Por trás do fora, isso.
Falta o conceito do calçamento.
Tá bom, Paulinho, obrigado, amigo. Cleto Campilo e essa travessa 7 de setembro.
Foi corrigido lá o esgoto, mas ele está na relação. Acho que amanhã eles chegam por aí, Paulinho.
Uhum. E a menina da travessa?
E a menina da travessa, aí. Essas travessas, estava conversando com o Rocha há pouco instante, existem várias travessas ainda para interligar os calçamentos que foram feitos. Aí depende do prefeito. O prefeito manda fazer o projeto, na hora que ele fala o projeto, autoriza e nós começamos.
Uhum. A ouvinte que falou, perguntando se o esgoto retornando era culpa da casa ou da prefeitura, voltou aqui para explicar melhor. Vamos ouvi-la aqui. Diga lá, minha querida, pode falar.
Júnior, esse problema aqui já é velho. Tem mais de 20 anos que não pode chover aqui grande não, que retorna. A casinha enche de água do esgoto. É cocô, é barata. A gente já colocou peça, a gente já gastou o que tinha de gastar e não resolve. Então o problema vai
ser... É, e só resolve de vez quando o esgoto terminar esse projeto, Silvano?
Sim, não tenha dúvida. O que está acontecendo é exatamente que uma boa parte do pessoal interligou na rede de esgoto as águas de chuva. Aí não suporta, é o que ela acabou de dizer. Quando chove, aí a vazão não é suficiente, aí retorna tudo para dentro das casas. Uhum. Só vai resolver quando a MAF concluir os trabalhos.
Washington, esses raios, nós tivemos um raio, inclusive, perto da Compesa aqui. Danificou alguma coisa?
Danificou. A gente tivemos alguns equipamentos nossos na gerência, alguns equipamentos equipamento que tem de acompanhamento de G-pipa, do acompanhamento de carro-pipa, que também danificaram, mas já tomamos providência e já foram recuperados já. Mas que danificou, danificou sim.
Esses problemas de demora de reposição da máfia, a Compesa tem um engenheiro, parece que tem um engenheiro da Compesa que acompanha logo, como é que tem esse acompanhamento?
Tem sim, Nil. A gente tem um pessoal que acompanha, que fiscaliza, e a gente cobra também. A gente sabe que não é da maneira que a gente queria. Já foi mais. Já teve há tempo atrás mais preocupante do que agora. Mas ainda não está do jeito que a gente quer. A gente quer que as coisas sejam mais ágeis, que realmente essa recuperação seja feita com menor tempo possível, e a gente sabe que o tempo ainda está um pouco elevado, a gente sabe das dificuldades que tem, principalmente agora nesse período chuvoso, que quando chove a gente sabe que um buraco pequeno, quando chove, no outro dia está uma cratera que, dependendo do desnível da rua, é 3, 4 vezes maior do que o que eles deixaram.
Obstrui totalmente.
Exatamente. Mas, infelizmente, a gente sabe que é uma responsabilidade deles, a gente está cobrando e espera que eles comecem a agilizar esse serviço para que a gente tenha menos transtornos.
Bom, eu vou para o intervalo rapidinho. Na sequência, o último bloco, conste. Se tiver alguma demanda aí, telefone, internet, zap, zap, para a gente ouvir o secretário e o responsável pela distribuição na compra.
Manhã Total.
Voltamos aqui no último bloco com o nosso secretário Silvano, com o Austin e com os ouvintes participando. Aqui a Luciene Siqueira de Macambira pedindo providências em relação à iluminação pública. Vários pontos no escuro com postes apagando e acendendo. Vai ser contratado empresa, secretário, para essa questão da iluminação?
Temos que contratar, né, Nil? Agora o prefeito deve fazer aí procurar uma licitação, ver. Tem várias empresas já interessadas. Aí vamos ver quem é que vai ficar.
Agora aumentou a demanda de postes apagados. Não sei se é por conta também, porque esses raios, isso afetou muito a rede, afetou todo mundo. A gente aqui teve problema, inclusive tivemos problema com a transmissão da missa domingo, queimamos equipamento, ficamos um dia sem colocar o ouvinte pelo 1213. E olha que eu até considero que o prejuízo foi menor com o que poderia acontecer. Mas esse relâmpago não é muito prejuízo, né, secretário?
Não, total. Inclusive, na casa da minha mãe queimou a televisão. Na casa da doutora Helena, a televisão, roteador. Né, em várias casas, televisão queimada. O prejuízo é grande. É. Porque na iluminação pública tem um problema de reatores, né? Os disjuntores, reatores, disparados. Você vê, a semana passada, sexta-feira, no programa, já no sábado de manhã, aí, ouvindo o Mancheta, ele já... Houve um apagão na rua, na praça, na Rua da Câmara. Sabe o que foi? Ou disparou, mas não foi no dia da chuva. O dia da chuva.
Sim, que ele falou no sábado.
Foi desligado, aquilo. Desligaram. Tem um disjuntor em frente do poste de Ciso, da loja de Ciso, que vende água.
Ah, um caboclo desligou.
Desligou e disjuntou. Aí eu fui lá com a Aniceto, ele chegou, ligou, tudo normal. O cabo só fez desligar. Eles estão fazendo muito isso no anel viário.
Que também isso, que já teve reclamação aqui. Bom, tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp, vamos ouvir o que é que a pessoa quer falar pelo Zap Zap. Cadê?
Neu, bom dia.
Bom dia.
Aqui é Fátima Silva.
Oi,
eu gostaria, Fátima, de saber do secretário Bombinha, o que vai ser feito com a rua Aparício Vera, já que a gente sofre quando está chovendo. Só para vocês terem ideia, na última chuva que teve, não chegou a 10 minutos de chuva, a água invadiu minha casa. Então, assim, não só a minha, mas várias outras casas lá dessa rua foi invadida pela água. Aí eu gostaria de saber o que é que está acontecendo, o que vai acontecer na verdade, né, para resolver.
Tem algum projeto ali? Ali é complicado, ali é o que me dizem ali, que tinha um grande riacho antigamente.
É verdade.
E a rua agora está no lugar do riacho, e o riacho caça o lugar dele na hora da chuva. Aí tem algum ali, me parece, tem que ser um projeto amplo para escoar bem aquela água da chuva, né?
Não tenho dúvida. Ali existe uma galeria. Eu não sei se foi no governo do seu Joãozinho, se foi de doutor Arisvaldo.
Que é aquela da esquina de Arix para outra esquina,
exatamente,
né?
Exatamente, porque veja a extensão, toda a água que vem do Colégio Normal, que vem lá de cima do Padre
Carlos Cotá,
passa ali. Aí nós temos o quê? Dois pontos de captação. Na frente da casa de Arix, são dois pontos. Um na esquina de Arix e outro na doutora Massa. Aí tem mais um por trás da casa de Arix. Na casa de Aparício, dos dois lados. Um na esquina da escola e outro na esquina de Aparício. E outro lá na saída do curral do lado. Não é suficiente para pegar as águas que vêm. Porque hoje tudo é calçado, a velocidade da água é enorme. E como ela acabou de dizer, foi uma chuva de 10 minutos, mas foi 55 milímetros no espaço muito curto. Aí a água sobe. Ali terá que reabrir, fazer uma abertura total da galeria e aprofundar ou alargar, ou então fazer vários pontos de captação. O prefeito já trouxe até uma equipe de Recife, eles fizeram um levantamento. E estão providenciando um trabalho para resolver aquilo.
Porque... Ali eu tenho um medo quando chove, ali, principalmente quem passa de moto naquelas áreas, porque, criança, como tem um maior... Dizer,
ali era um riacho. Vai em direção ao rio Pajeú, a passagem das aulas. Antigamente não tinha calçamento, a metade da água era absorvida pelo solo, hoje não. É 100% calçado, asfaltado. É. A velocidade da água, ela passa por cima daquela boca de lobo que tem lá, entra 10%, a água, aí vai subindo, e entra naquele povo.
Tem gente...
o prefeito já mandou fazer levantamento.
Tem gente no telefone, alô do telefone.
Alô, Nil.
Quem é?
É Fátima Feitosa.
Diga, Fátima.
Ô, Nil, eu quero perguntar ao doutor Silvano, que aqui na Travessa do Celso de Assis, teve um esgoto que estourou no início do ano, fevereiro, por aí. Foi feito o conserto do esgoto. Só que o conserto do calçamento não foi feito. E a com a chuva agora afundou, está no pé da casa da vizinha, está afundando, e o que é que vai ser feito ali? E o serviço da massa também, alguma parte está afundando também, que é muito mal feito esse serviço, viu?
Secretário.
Qual é o nome da rua?
É Travessa Lopes de Assis.
É o bairro?
Aqui na esquina do João Leite.
Ah, do João Leite.
Uhum.
Olha, o pessoal, inclusive, está aí na... Aí ao lado do Bradesco. A equipe está fazendo essa operação Tapa Buraco. Aí que soube é João da Cruz, né?
Não, aqui pertinho do João Leite. Aqui.
Sim,
entre a catedral, a ex-transcatedral e o cônjuge João Leite.
Eu sei onde é, eu sei onde é. Ele, eu digo que eles estão fazendo, começaram hoje, aí que essa rua que é João, como é o nome daquela travessa? João da Cruz.
Travessa
é João da Cruz. Eles estão na João da Cruz. Eu vou dar um pulinho e vou mandar. Eles passam aí na sua casa. Que eles estão exatamente tapando buraco.
Tá ok, amiga? Aqui eu ouvi dizendo que no beco em frente ao Hospital Velho, o esgoto da MAF está retornando, está uma nojeira lá. A pessoa está dizendo, é o esgoto da MAF. É o esgoto da MAF lá?
Tem o esgoto da MAF. Inclusive foi feito um sábado o dia todo, até meio-dia, o pessoal do saneamento ali fica de frente à casa de Gena, e inclusive da arquiteta nossa, que é a Marília.
Uhum.
Ele abriu e tinha 3 tubos de 300 milímetros, foram trocados os tubos, e o que sabia era isso, aí foi exibido. Agora, se alguém ligou na rede da MAF, aí a gente procura ver e informar a Paulo, né? É Paulo, para ele ir lá ver se localiza. Que ele descobre quem é que está usando a rede.
Washington, essa rede não tem por que ligar agora, não tem o menor sentido. Né?
É, infelizmente o pessoal ainda tá cometendo esse erro, porque se está retornando é porque tá ligado na rede da MAF, que não está operando ainda. É,
não
então,
tem saída.
Exatamente, ela vai retornar de todo jeito. Então o importante é verificar quem está cometendo o erro para consertar, para retirar, para tamponar esse esgoto, para não prejudicar o pessoal que está sendo da parte mais baixa, que quem sempre sai prejudicado.
Você está aqui no debate e está percebendo que, em relação à bombinha, você está no céu do Brigadeiro, por conta dessa adutora que está trazendo a água. Onde é que se você em que cidade do Pajeú, se você tivesse, você estava com medo do povo atirar pedra?
Não, a gente está com as cidades que, com a situação bastante complicada. A gente tem hoje, no momento, 2 cidades que estão em colapso há bastante tempo, que é Itapetim e Brejinho. Essa a gente está abastecendo através de carro-pipa. Você sabe que o abastecimento de carro-pipa é um abastecimento muito precário. Então, são as 2 cidades mais preocupantes. E, além disso, a gente está com a iminência do colapso total da barragem do Rosário entre 45 e 60 dias, então a gente está com...
O caldo vai engrossar.
Exatamente, a gente sabe que Iguaraci, Ingazeira, São José do Egito, a gente vai ter essa preocupação maior se caso a gente não tenha recuperação do Barragem do Rosário, e caso a adutora do Pajeú, essa etapa, também não chegue lá a São José do Egito.
Essa história de aumentar um pouco a vazão da adutora, tentar fazer ela chegar a São José do Egito e fazer o caminho inverso para Rosário. É o melhor caminho que se apresenta no momento?
Olha, infelizmente, a Barra de Rosário entrando em colapso, o que a gente pode atender as cidades hoje é através de carro-pipa. Então, a gente sabe que abastecimento de carro-pipa é um abastecimento muito precário. Essa possibilidade existe e está sendo feito o estudo, e a gente está pressionando para que esse serviço seja concluído com a maior brevidade possível, para que a gente possa utilizar desse artifício que a gente tem ainda. Então a gente teria como ofertar para essa região em torno de 55 a 60 litros por segundo, que não daria para atender, mas daria um paliativo bem melhor do que o abastecimento através de carro-pipa. Então é uma opção que a gente tem e estamos estudando para ver se a gente consegue operar.
A Vera Lima quer saber da história de uma tampa que levaram lá do São Francisco. O senhor está sabendo? Carregaram uma tampa lá?
Não.
Ela inclusive falou agora há pouco. Vamos ver ela no WhatsApp, dizendo onde é a tampa.
Nil Júnior, aqui é a mulher de Juraci. A tampa da bueira foi a que Bombinha mandou fazer.
Oi.
Do esgoto, essa que roubaram.
Eita, roubaram. E é isso.
Providenciar outra
e pedir para a comunidade fiscalizar.
O nome da rua, Nil?
A gente tinha anotado e eu falei sobre isso. Vamos localizar aqui direitinho.
É de São Francisco?
São Francisco. Então, manda o nome da rua.
Eu mandei uma para São Brás. São Brás eu mandei.
Uhum.
Inclusive, eu fui com o Evandro, que estava quebrada a tampa, mandei fazer toda a rua, uma erosão grande, e colocar uma tampa nova.
A Vera está dizendo, escrevendo aqui o nome da rua. E esse problema lá do, do conserto, a empresa de rei está querendo consertar um negócio lá no Borges, o povo está carregando material? O senhor está sabendo?
Estou meio conhecimento.
Chegou para cá semana passada e bravo, porque o povo disse que o ladrão, claro que a comunidade pode fiscalizar, mas disse que o ladrão lá só quer o saibro peneirado. Do saibro que não está peneirado, ele não quer levar, não.
Já vai pronto.
Né? Ele espera o rei peneirar para ele. Aí é para quebrar, né? É na Mestre Quitério, isso. Aqui, rua, a Zelita tinha me anotado aqui. Isso, é a rua Mestre Quitério 163.
Mestre Quitério, eu tenho uma erosão mesmo na esquina com
essa
a monoborda.
Essa foi a da tampa, que levaram a tampa, sim, viu?
Mestre Quitério, eu vou passar lá. Porque tem um buraco muito grande na esquina da, da monoborda com a Mestre Quitério.
Uhum.
Já está na minha relação.
Bom, meus amigos, eu quero agradecer aqui a disponibilidade de vocês, como sempre. Né? A gente tem se encontrado pelo menos uma vez por semana e faz parte. Né? Para não ficar devendo nada para ninguém, Marilena Batista, quando é que vai, pergunta, quando vai botar quebra-mola em frente ao batalhão, que inclusive o Júnior Fifa botou a nota no blog, dizendo que tem a placa, mas não tem o quebra-mola.
Já foi autorizado, viu? Eu recebi a relação de fazer esse quebra-mola de lá. Estou aguardando concluir o asfalto para poder ir.
Muito bem. Silvano, muito obrigado mais uma vez. E agradecer muito aí, mais uma vez, em nome desses moradores de São Francisco que estão com... Agradecer ao senhor, ao prefeito Patriota, à equipe que esteve envolvida, ao Besourão que fez o projeto. A gente tem que reconhecer e dizer que é um trabalho constante nosso de ficar acompanhando, monitorando e parabenizar a comunidade aí pela conquista, tá bom?
Isso é uma obrigação nossa, amigo. Nós temos o prazer em atender todos os pedidos que são relacionados ao trabalho do rádio, porque é a única maneira que nós temos de chegar a todos. E dizer a você, Nil, que em 2 anos e 3 meses, o prefeito calçou em Afogada em Gadeira, 40, entre ruas e travessas, 47 ruas e travessas, dando um total de 44 mil metros quadrados.
Certo. Muito bem. Obrigado, Washington, obrigado, e eu torço que essa sua vida tranquila aqui continue, tá bom? Que a gente continue com água nas torneiras, pedindo a Deus que algo aconteça lá pro lado de Rosário, pra gente não ter mais aí pelo menos 3 cidades entrando em colapso também, vamos continuar acompanhando.
Ok, Neil, eu também fico à disposição, agradeço pelo convite e mais uma vez fica o nosso, eu vou, como eu disse no começo, vou ter cuidado nessas demandas que você me passou, isso. Vou pegar todas elas, uhum. Vou passar lá na ponte onde a gente está com esse problema, que a cliente, a usuária disse que está há 15 dias, mas eu vou verificar direitinho.
E esses estouramentos, veja, porque senão o Afonso vem brigar com você aqui.
Exato.